libertação. Preciosas lições que orientam a nossa jornada. A lei de ação e reação. Libertação. Produção e apresentação, Berenice Lima e Deusa Nogueira.
Estamos no capítulo 7, que fala sobre um quadro doloroso. E nesse momento, André Luiz, ele está analisando, né, junto com o Gubi, junto com o Eloy, uma questão de uma companheira que está lá desfalecida, e junto dela estão dois ovoides. E é contada a história dela como uma fazendeira, senhora de escravos, que casa por imposição com o marido mais velho. Só que esse marido já tinha uma ligação com uma escrava de sua fazenda, e tinha dois filhos. E ela então, tão logo casa, ela com a questão da sua insegurança, o seu ciúme, a sua infelicidade, ela acaba separando a mãe dos filhos, né? Mandando a mãe para longe e colocando os dois filhos numa situação muito difícil, inclusive simulando algum erro, algum roubo, capataz colocando isso, e eles passando pela situação de serem colocados em tronco, na senzala, tudo isso. Só que quando os companheiros desencarnam, na Terra mesmo eles começam a obsessão que continua até lá na vida espiritual. Então a infortunada criatura, que é essa senhora, embora estava sendo um processo quase inconsciência, né? Não parecia registrar as informações ditas ali em voz alta e que lhe diziam respeito. Gritava amedrontada pelo auxílio do companheiro, que era o marido, né, a quem ela tinha por referência e que foi falado do capítulo anterior. Mesmo desencarnado, ele não podia fazer nada por ela, porque ele também tinha as lutas, tinha as suas dificuldades lá pelas suas escolhas na vida, né? Vali-me ainda do ensejo para algumas indagações. Diante desse quadro comovedor, como encarar a solução? Gúbio falou assim: André, gastaremos tempo. A perturbação vem de inesperado, instala-se à pressa, entretanto, retira-se muito devagar. Aguardemos a obra paciente dos dias. Gente, isso aqui é perfeito para nós, porque para ficar perturbado é rapidinho. Para perturbação se instalar também é rápido. Mas para acabar, vamos observar às vezes as complicações que acontecem em situações de vida pública comuns. Tem alguma coisa, daqui a pouco alguém ou alguns lançam uma notícia, um gesto, alguma coisa, para começar a perturbação. Então a notícia alarmante, o gesto desarvorado, começou. Isso é inesperado. Para aquela perturbação se instalar, é rapidinho. Porque é como se fosse um efeito cascata, né? É o efeito dominó. Um vai caindo, daqui a pouco vai para outro. E as pessoas vão passando a informação e a complicação está ali pronta. Agora, para acalmar, demora, porque tem que vir alguém para falar como é que aquilo aconteceu, né? Dar explicação, ser acreditado pela explicação que dá. Já viu a ameaça de catástrofe? Tá acontecendo isso. Uma pessoa lança notícia. Daqui a pouco a notícia vai passando. O alarme tá pronto. Até se esclarecer o que que é, como é que era, que não vai ser aquilo, e as pessoas confiarem naquela informação, demora a beça, demora muito, né? É a questão do boato. A questão do boato, tem até um quadro que passou na internet, que passou no lugar, dos boatos. Gente, é um negócio complicadinho. Porque o boato vem de inesperado. Então alguém fala a bobagem. Mas no instantinho, é engraçado, uma informação boa custa passar. Mas o boato, no instantinho, chega e é engraçado como é que a gente acredita. A gente acredita muito na boataria, né? Agora, e pra tirar o boato? Porque às vezes assim, o boato já... Não, foi boato. Mas a pessoa fala assim, será que não é não? Tem até a musiquinha, né? Você foi a mentira que deixou saudade, todo boato tem um fundo de verdade, né? A gente tem muito medo do boato, mas será que não vai acontecer? Então, até limpar a vibração de um boato é muito sério. Até você acabar com a posição de uma calúnia é uma coisa muito séria. A calúnia vem de repente. Aí, no instantinho, tem muita gente que acredita. Agora, para você limpar a questão da calúnia é tão séria que, às vezes, tem essa reportagem de pessoas que são presas, assim, por ter umas enganos. A gente sabe que tem a questão da lei, tudo bem, da lei de Deus até. Mas acontece a situação complicada da pessoa. Aí, a pessoa foi presa, mesmo sabendo que é mentira. A dificuldade da pessoa depois conseguir um emprego, né? Ah, mas passou por lá, era bom, mas aí tem um mau hábito. Então, a calúnia chega, a pessoa só vê de inesperado, instala-se a pressa, mas retira-se muito devagar, né? E aí, só o tempo mesmo. Aí, o grupo continua. André, tudo me faz crer que os missionários da caridade já lhe reconduziram o esposo à corrente da reencarnação. E é de supor que essa irmã acha em via de seguir-lhes as pegadas a breve tempo. Naturalmente, renascerá em círculos de vida torturada, enfrentando obstáculos imensos para reencontrar o ex-esposo e partilhar as experiências futuras. Então...
Então você veja, todos nós não nos desvencilhamos do nosso grupo.
Isso.
Então vamos fazer uma análise. Quem é o seu grupo hoje? Quem é seu grupo familiar? Quem são seus vizinhos? Quem são as pessoas que você trabalha? Quem são as pessoas que, do centro espírita que você frequenta? Quem são as pessoas que estão em seu entorno? Porque nós não renascemos desgarrados desse povo, não.
Exatamente. Né?
Nós vamos sempre nascer no mesmo meio. Olha, eu deixo a dica para ler o livro Dor Suprema.
Ótimo.
Que é do Vitor Hugo.
Isso.
Vitor Hugo Espírito, ele vem pela Zilda Gama. É interessante que eu soube, Deus, eu não sei se você pode confirmar, que a Zilda Gama foi a filha do Vitor Hugo quando ele foi Vitor Hugo.
É falado, sim, exatamente.
É, né?
Ela é das filhas dele.
Então, veja, a sintonia até do espírito
muito
com
forte,
o médium,
verdade,
para passar uma mensagem.
E é uma obra, dá licença, Oberice, se alguém for da área de literatura, compara. Não precisa nem ser todo, não. Um capítulo dos Miseráveis, por exemplo, o estilo, a estrutura de parágrafo com a psicografia do Vitor Hugo através da Zilda Gama. É uma coisa assim, porque na época que eu li era de Mocidade Espírita e tudo, né? E fazia esse curso, né? Quando eu comparei, eu falei assim, não tenho dúvida nenhuma. Porque a construção, a forma é a mesma.
É.
Quer dizer que pra ter essa autenticidade, essa passividade e tudo... É porque tem alguma coisa não só no compromisso da mediunidade, mas também da vivência, né?
Isso. E aí, esse livro do Suprema é um grupo.
Isso.
Que reencarna, o mesmo grupo reencarna três vezes.
Isso.
São três vidas. E olha, é na base do ódio.
Exato.
Entendeu? Imagina a dor. Agora imagina a dor suprema.
É.
Então, por isso, porque era um desentendimento de uma família, que aí nasceu na próxima reencarnação todo mundo junto. Quer dizer, junto assim, todo mundo nasceu nos seus lugares, mas a vida arrastou como um ímã para todo mundo junto novamente. E uma terceira reencarnação todos juntos. Então, veja, agora, se eles estão imantados a ela... Se tudo que ela fez foi por causa do marido. Porque também se o marido não tivesse tido aquele relacionamento, essas coisas não teriam acontecido. Então, quem está errado? Todos. Quem está certo? Cada um no seu ponto de vista. Agora, uma coisa em comum. Todos estão ligados.
Exato.
Então, vai nascer todo mundo ligado.
Junto,
então, fica atento. Essas pessoas que a gente tem muita raiva, inveja, ódio, vingança, que nós vamos nascer coladinho, grudadinho com essas pessoas. Porque o que faz isso? É a afinidade. Isso. E a afinidade é neutra.
Exato.
Ou por ódio, ou por amor, a afinidade é neutra.
Exato.
Então, para você saber quem é que você tem mais afinidade, hoje, até agora, né, nosso programa no ar aqui de manhã. Hoje, você pensou em mais pessoas que vieram à sua mente? São pessoas que você gosta ou pessoas que você desgosta? Desde a hora que você acordou. Quem foram? quais foram os personagens que apareceram na sua... É aquela vizinha que você não gosta? É aquela pessoa do centro espírita que você acha que é implicante? Quem você pensou até agora? Porque são essas pessoas que você está se afinizando.
Exato.
É a quem você mais pensa.
Círculo, né?
Isso.
E ele continua dizendo... Os inimigos seriam filhos? Gúbio. Como não? Certamente, André. O caso já se encontra sob a jurisdição superior. Esta mulher retornará à carne, seguida pelas mentes dos adversários que aguardarão junto dela o tempo de volta nos fluidos terrestres.
Ora, avalie
como
essa
é que vai
família.
Ser, né? Ah, a rebeldia dos filhos, né? Oh, não se separará dos perseguidores, nem mesmo para o regresso? Tem acompanhado reencarnações que invariavelmente se fazem seguidas de cautelas especiais. Sim, André. Reparaste nos processos em que funcionam elementos intercessores de vulto, atendendo-se à nobilidade de missão dos interessados no futuro. E com o auxílio divino, semelhantes casos contam-se por milhões. Contudo, existem ainda, nos setores da luta humana, milhões de renascimentos de almas criminosas que tornam ao mergulho da carne premidas pela compulsória do plano superior, de modo a espiar em delitos graves. Em ocorrência dessa ordem, a individualidade responsável pela desarmonia reinante converte-se em centro de gravitação das consciências desequilibradas por sua culpa e assume o comando dos trabalhos de reajustamento, sempre longos e complicados, de acordo com os ditames da lei. Epa, e agora, né?
Você vê que coisa interessante. E aí a gente aprende que a reencarnação, cada caso é um caso. Porque quando a gente lê, por exemplo, nós estudamos o livro Missionários, a reencarnação do Sigismundo, aquele aparato todo, aquilo ali foi o caso do Sigismundo,
que já era um espírito, trabalho, né?
E já estava arrependido. Isso. De ter feito o que fez, que sinceramente tinha pedido perdão ao pai. Isso. Ou seja, ele estava ansioso para concretizar o perdão, o pedido de perdão que ele já havia entendido no plano espiritual.
É como ele está falando aqui, já estava preocupado com o futuro, né?
Isso, exatamente. Essa própria, e isso deu para ele, gerou para ele a situação intercessória, das pessoas também intercederem para ajudar. Porque veja bem, nós, quando nós vemos que alguém está no esforço de fazer alguma coisa, a gente até alivia.
Isso.
Entendeu? Vamos imaginar, olha só, vamos imaginar, nós somos professores e nós temos os alunos que são aquelas pestinhas lindas e maravilhosas. Aí um belo dia a gente sabe que o fulaninho é uma peste mesmo, a gente chama o pai dele, a mãe dele, e na hora que o pai chega e a gente quer puxar aquele menino para dar aquele sabão na frente dos pais e tal, aí os pais chegam, a gente vai na sala buscar. Quando a gente chega na sala da escola, pela primeira vez a gente pega ele ou estudando, fazendo dever de casa ou arrumando os brinquedos. Nós interrompemos ou nós esperamos? Caramba, já que ele está fazendo uma boa ação, deixa eu esperar. Aí aquilo ali já toca a gente.
Exato.
A gente já não vai falar com aquela ênfase toda.
Tom, né? Muda o tom.
Por quê? Porque a gente viu naquela hora aquele esforço, sabe? Às vezes eu vejo lá no abrigo, tem algumas situações que a gente conhece as crianças, e quando eu vejo as crianças que são danadinhas num esforço, colaborando com alguma coisa, tem um peso diferente do que uma que está habitual fazendo. Porque você, aí você até dá uma aliviada. Por quê? Porque você sente que ela está se empenhando.
O esforço de reabilitar, né?
Isso. Então, naquele processo reencarnatório que está no livro Missionários, na reencarnação de Sigismundo, ali é um esforço do Sigismundo. Porque ele já se arrependeu, já pediu perdão. E ele está aflito porque ele percebe que o pai não perdoou.
Exato.
Ou seja, ele sente que o pai não perdoou, mas ele entende.
Exato.
Ele não fica bravo com o pai dele, né? Ele poderia falar, poxa, mas eu já pedi perdão e ele não quer me perdoar. Não, ele entende e ele ora por Exato. Conta disso. Aqui não, aqui tá todo mundo nesse balaio
e
de gato.
Principalmente ela, né? Porque ele, na verdade, ele era o pai, ele foi até omisso, né?
Uhum.
Mas o caso dela, a questão desses filhos, eu começo a visualizar a família assim. A questão vai ser por com ela. E a família tá assim, né? Que aí todo mundo, ah, porque o pai... Aí a gente começa a dar a explicação. Não, é porque o pai não convive sempre, é que a mãe exige, não. Porque muitas vezes tem uma peça central e toda a encrenca vai na mão daquela criatura. Então, onde tá, que é isso, né? E aí a pessoa fica vitimizada, assim, porque aí ela vai ter que ser pela própria lei da natureza, né? Ela vai ter que ser mãe, ela vai ter que ter atenção, solicitude, que olhar assim, puxa vida, né? Esse pai não faz nada, né? E todo e os filhos assim, com ele não é o problema é com a mãe, por quê? E aí a gente começa a entender o porquê das coisas, né? Bem, compreendendo meu assombro, o grupo falou assim, por que a estranheza, André? Os princípios de atração governam o universo inteiro. Nos sistemas planetários, nos sistemas atômicos, vemos o núcleo e os satélites. Na vida espiritual, os ascendentes essenciais não diferem. Se os bons representam centro de atenção dos espíritos que se lhes afinam pelas ideias, ideais e tendências, os grandes delinquentes se transformam em núcleos magnéticos das mentes que se extraviaram da senda reta em obediência a eles. Elevamos-nos com aqueles que amamos e redimimos, ou rebaixamos-nos com aqueles que perseguimos e odiamos.
É interessante. Bom, né? Que ele fala aqui dos núcleos magnéticos das Isso. mentes que se afinizam. Lembra que a gente sempre fala, gente, qual é a melhor maneira da gente se conhecer? Ver qual é o personagem da novela que a gente mais gosta, do filme, pra gente saber do que a gente se compraz. Porque isso é isso aqui, é um núcleo magnético. Você pode até ter um comportamento educado e dentro da sua educação você fala baixo, você tem os trejeitos todos no domínio, sabe? Você tá sempre...
No verniz social, né?
Isso. Mas a mente... Né, que está ligada ao núcleo magnético assim, caíram as torres gêmeas, aí a pessoa fala bem feito.
Exatamente.
Bem feito isso aqui, você não fala pra ninguém, mas você fala
você.
Bem feito. Ah, tá guerra lá assim, não sei aonde, ah, bem feito, tá é dentro. Isso mesmo. Né? Ah, teve um tiroteio, a polícia matou não sei quantos, e a gente fica no bem feito. Toda vez quando a gente faz esse julgamento, mesmo que a gente não diga para ninguém, porque não é politicamente correto, então o que acontece? Mas nós vamos ficando nesses núcleos magnéticos, de tal forma que, bem feito, a gente não consegue mais se libertar desse núcleo magnético, né? Que é o que aconteceu aqui com eles.
Com eles, né? E aí ela continua. André Luiz continua. As afirmativas inspiravam em profundos pensamentos quanto à grandeza das leis que regem a vida. E atento à meditação daquele instante, evitei novas perguntas. O instrutor acariciou a fronte da criatura desventurada, envolvendo-a intencionalmente numa bênção de fluidos divinos e acrescentou: Oh, meu Deus! Pobre irmã! Que o céu a fortaleça na jornada por empreender. Seguida de perto pela influência dos seres que com ela se projetaram no abismo mental do ódio, terá infância dolorosa e sombria pelos pesares desconhecidos que se lhe acumularão incompreensivelmente na alma opressa. Conhecerá enfermidades de diagnose impossível, por enquanto, no quadro dos conhecimentos humanos, por se originarem da persistente e invisível atuação dos inimigos de outra época. Terá a mocidade torturada por sonhos de maternidade e não repousará intimamente enquanto não beijar e abraçar no próprio colo os três adversários convertidos, então, em filhinhos ternos da sua ternura sedenta de paz. Transportará consigo 300 vitais desarmônicos e até que os reajustes na forma do sacrifício recambiando a estrada certa, será na condição de mãe, um imã atormentado ou a sede obscura e triste de uma constelação de dor.
Olha, isso é uma coisa assim, muito interessante para a gente dar uma parada e para a gente fazer uma análise sobre os trabalhos sociais.
Isso. Né?
Porque muitas vezes a gente entende que fora da caridade não há salvação. E muitas vezes essa caridade, a gente absorve ela apenas em dar. Em dar cesta básica, em dar reforço escolar, em dar medicamentos, em dar. Nós somos espíritas. Nós sabemos sobre a imortalidade da alma, sobre a reencarnação, nós estudamos esses bastidores de dores. E é a reencarnação e é o consolo da doutrina espírita que faz a gente compreender as misérias do mundo. Então, nós, como espíritas, isso não é proselitismo, isso não é impor a religião, mas a nossa caridade maior que nós temos que dar é esse conhecimento de Deus, da misericórdia, da imortalidade. É isso que vai fazer toda a diferença. Porque, veja bem, ela vai ter uma infância dolorosa, consequência da vida dela. Por quê? Ela foi dona de escrava, ela teve muito dinheiro. E ela já, pela riqueza, ela já sabe como é que funciona. Ela já teve a riqueza, ela já teve todos os bens materiais da época. Não deu valor. Ela terá as doenças sem diagnóstico. Por quê? Porque ela desprezou o corpo. Desprezou o corpo no sentido de quê? Vendeu a mãe, torturou o outro. Ela não deu valor ao corpo humano. Então, isso é consequência da vida dela. Então, veja, nós podemos, essa criança, né? A gente pode cuidar da remédio, cuidar da infância, abraçar, beijar, ensinar, despertar intelectualmente, mas o que vai fazer a diferença, o que nós podemos dar efetivamente é o conhecimento, para que este ser entenda e se entenda e que aquilo não mais se repita. Então a gente tem que falar sobre o perdão, sobre a imortalidade da alma, sobre a reencarnação, sobre a bondade divina. Isso não é proselitismo, isso não é imposição de religião, mas isto é uma informação. E que muitas vezes os trabalhos sociais estão desviando dessa condição e ficando preso apenas na condição da caridade, mas com relação material, às coisas materiais. Então, o que a gente tem que levar? Vai dar alguma coisa? Ok, dá. Mas antes, reúne todo mundo e fala, exato, vocês são filhos de Deus. Exato. Vocês sabiam que vocês são espíritos imortais? Você sabia que um dia é o corpo que vai morrer e vocês vão sobreviver ao... Só isso. Porque o resto dos espíritos se encarregam, exato, de falar. Mas este alimento da alma, esta informação é que a gente não pode deixar. Eu já contei aqui que eu fui quase assaltado uma vez. E eu falei para o assaltante, falei, meu filho, você é um espírito imortal, filho de Deus, você não nasceu para isso, não. Você pode até fazer o que você quiser, mas você não nasceu para isso. Bota isso na sua cabeça, entendeu? Você não pode perder a oportunidade de falar para a pessoa a identidade dela, a filiação dela. Então, essa pessoa que vai nascer numa situação tão dolorosa que deve tocar os nossos corações para a compaixão, nem por isso vamos ficar de braços cruzados e falando, olha, aquela ali deve ter sofrido, está sofrendo porque também deve ter feito poucas e boas, então agora que resgate sozinha. Não, que a compaixão toque os nossos corações, mas que a gente saiba que o maior caridade que a gente pode fazer, o maior bem que a gente pode oferecer para alguém, a maior herança é a evangelização. São as informações, tanto para passarmos para os outros, como para nós vivenciarmos essa situação, né?
E aí ele coloca que o estudo era sem dúvida absorvente e fascinante, porque é, né? Mas a hora... controlávamos o serviço e era imperigoso regressar. Então a gente está vendo aqui a disciplina, né? Ele fez o estudo, soube do que era necessário, não mais do que era necessário, mas tinha um tempo, eles tinham uma outra tarefa a fazer e era só em termos de estudo, não era em termos de pesquisa indébita da vida do outro, né? E aí eles vão regressar para o nosso próximo capítulo, que é o 8º, a inesperada intercessão. Muita paz a todos.
Muita paz.
Libertação. Preciosas lições que orientam a nossa jornada. A lei de ação e reação. Libertação. Produção e apresentação, Berenice Lima e Deusa Nogueira.